Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá! No programa de hoje eu recebo a soprano Cíntia Barcelos. Ela é bacharel em música com habilitação em canto lírico aqui pela UFRGS. Interpretou a protagonista Dido nas duas temporadas da premiada montagem da ópera Dido e Enéas, de Henry Purcell, no projeto Ópera na UFRGS. Em 2014, foi agraciada com o prêmio de Júri Popular e menção honrosa no 14º Concurso de Canto Aldo Baldin. Recentemente, em 2018, participou do programa Prelúdio da TV Cultura de São Paulo. Cíntia atua como professora de canto e preparadora de coros da Fundação Municipal de Arte de Montenegro. Bom dia, Cíntia. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio da Universidade, ao Música em Pessoa.
Bom dia.
Cíntia, como e quando a música entrou na tua vida?
Bom, assim, a música desde sempre, porque meus pais sempre participaram, né, de atividades musicais. Meu pai cantava no coral do Colégio Anchieta, minha mãe também cantava, aprendeu a tocar violão muito cedo e quis me ensinar violão também bem pequenininha, comprou um violãozinho pequenininho, então eu cantava com ela. Ela disse que tá à busca de uma fita cassete. Eu com 3 anos cantando com ela junto na cama, assim.
Nem tem mais onde rodar.
Não tem mais onde, mas ela disse que ainda está na busca. Então, a música, ela sempre fez parte, assim. E eu comecei a cantar mais, assim, não profissionalmente, né? Mas em atividades aos 7 anos, porque eu participava de CTG, né? Então, eu comecei a participar de concurso de prenda. E mais nos concursos, tu tinha que declamar ou cantar. Declamar era uma negação, cantar eu já cantava, então eu fui cantar. Então, a partir daí eu participava do 35 CTG, eu fui
dançava,
prenda.
Dançava, então.
Dançava também. Participei do concurso de prenda, fui primeira prenda Mirim 35, da primeira região tradicionalista, e fui primeira prenda Mirim do Rio Grande do Sul. E com isso eu participava de rodeios, de Enarte, cantando sempre, né? E eu tocava piano já também. Minha mãe também viu que no violão eu não era tão boa, resolveu me colocar no piano, onde eu me dei melhor. E a questão da música erudita eu já ouvia. Tinha disco de vinil em casa, eu gostava daquelas coleções de compositores. E a transição da música gaúcha para música clássica pode ser muito distante. Mas eu estava cantando, algum pessoal do CTG também já participava do Coral da OSPA, e eu entrei no Coral da OSPA. E aí que meio que tudo fez sentido, porque é algo que eu já estudava, mas não no canto, e eu comecei a trabalhar, vivenciar com orquestra e tudo. E eu, então, soube que tinha a Escola da OSPA, e então tentei a vaga na Escola da OSPA, fiquei para uma lista, depois fui chamada. E aí comecei a estudar a música clássica, assim.
O canto lírico.
O canto lírico, mais ou menos com uns 14 para 15 anos, assim.
Tu foste aluna do Decápolis de Andrade.
Isso, fui aluna do Decápolis. E aí eu conheci, na época, o Túlio Belardi, que também regia a Orquestra Jovem da OSPA. E um belo dia o Decápolis simplesmente falou assim pra mim, filha, ele me chamava de filha, assim, né, quando eu era aluna dele. Filha, vai ter um evento lá e aí tu vai e tu canta tal música, agora eu não me recordo qual que era a música. Eu falei, tá, mas que evento que é? Não, não, só vai cantar, o maestro vai estar lá. E aí era uma audição, na verdade, que eu não sabia que era uma audição, pra participar de uma temporada com a Orquestra Jovem, com a OSPA, né, de músicas gaúchas, era pelo interior, né? Então, a gente cantava Vento Negro, Céu, Sol, Sul, Felicidade.
Um repertório com o qual
repertório...
tu já tinha intimidade.
É,
assim.
Exatamente. Então, meio que aquilo juntou. Eram arranjos, né, mais líricos. E ele me ouviu, a música não tinha nada a ver, era uma música erudita. E ele me ouviu, e aí eu fui selecionada, assim. E aí, juntamente com outros colegas também da Escola da OSPA, que cantavam também nesses concertos, mas eu tava sempre viajando, né, cantando essas músicas gaúchas. Então foi bem interessante, porque eu comecei na música gaúcha, fui pra música erudita e consegui mesclar, por acaso, né, na música erudita. Então, assim, esse foi mais ou menos o meu começo.
A OSPA tem um papel bem importante, então, né, escola de música, coro sinfônico, uhum, e, assim, solista da OSPA Jovem já.
Uhum. Assim. Foi muito importante, assim, olha, foi um espaço incrível, porque além de que tu vive música, né, eu saía, eu estudava no Colégio Sevigné, ali na Duque, eu saía antes, né, eu tinha 2 dias da semana que meus pais escreveram lá que eu tinha que sair antes, eu lembro que eu saía antes da aula de matemática, pra poder ir pra aula, assim, tinha aula de teoria e tal, então eu descia aquela escadaria correndo e eu vivia a música o dia inteiro. Assim, né, tipo, a viver naquele ambiente e tudo, bah, aquilo ali foi uma base incrível, assim. E depois, no coro, também vivendo outros repertórios e ia a concertos, assistia a concertos de música instrumental também.
Mas o canto lírico foi o lugar onde tu te reconheceu mesmo.
Assim. Foi assim onde eu me achei. Justamente por acho que já ter trabalhado um pouco no piano, ouvir as músicas. Quando eu comecei a estudar mesmo canto lírico, eu senti, tipo, aqui é meu chão, assim. Até tem uma história que o Decápolis conta que meu pai foi me levar na casa dele pra fazer aula com ele pra eu cantar no Enarte, né? Que é um festival de arte, assim, gaúcha, né? E eu passei pra uma das finais do Enarte. E aí, então, precisava de aulas, aí fui a, né, aí o meu pai me levou na casa do Decápolis pra eu preparar a música pro Enarte. Aí o Decápolis até conta que, tipo, ele fez uma aula daquela música, ele falou assim, mas se tu me permite, eu vou trabalhar um pouquinho mais da voz dela, assim, porque ali também ele viu que talvez eu poderia cantar o lírico.
Thank you.
ouvimos Canção da Lua, da ópera Rusalka, de Antonín Dvořák, com a soprano Cíntia Barcelos e o pianista Érico Bezerra. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a soprano Cíntia Barcelos. Cíntia, tu te formaste em canto lírico aqui pela URGS. Uhum. Eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi a tua experiência dentro da universidade e também que significado teve, né, uhum, na tua formação, na tua trajetória na música.
Sim, eu, assim, logo que estava na escola da OSPA, infelizmente, devido a algum governo que tivemos, a escola da OSPA fechou. Então, eu não me formei na escola da OSPA, né? Simplesmente nós fomos mandados embora. Muitos professores ainda continuaram dando aula, principalmente para quem estava se preparando para a universidade. Eu ainda tinha dois anos, não me lembro direito, para poder fazer a faculdade, mas já era uma ideia natural, sabe? Depois dali, a próxima etapa era a faculdade de música, né? E também a minha opção era a URGS, assim. Eu nem cogitei, não fiz vestibular para outras opções que tem o curso de música, né, em canto também. Porque era meio um ciclo natural, né, e tu via muitos colegas também fazendo esse caminho, né.
A própria OSPA sempre teve uma relação com a universidade,
claro,
né,
claro.
De se apresentar no salão de atos.
É, exatamente.
Muitos então, músicos que dão aula
na
também.
Minha na minha cabeça, URGS. Assim, era como se fosse a próxima etapa,
continuação,
sabe?
Assim.
A continuação era fazer a faculdade. E aí eu fiz, eu tenho que fazer a prova específica, né, e nisso a escola da OSPA, que naquela época ajudava muito, que bom que agora retornou às suas atividades, porque ali é onde a gente conseguia se preparar para a prova específica, né. E quando eu entrei na faculdade, eu já havia cantado com orquestra, eu já tinha uma experiência de palco, mas eu ainda não tinha assim, o domínio das coisas, sabe? De saber aquilo, né? De estudar mesmo a teoria musical, a harmonia. Isso, assim, a gente via, claro, na escola. Mas eu sabia, claro, ler partitura, porque senão tu não passa na prova específica. Mas tu não tinha uma vivência daquilo. E a faculdade, justamente, foi isso que eu senti, sabe? Que foi onde juntaram todas aquelas informações, sabe, para eu conseguir me formar e ser a profissional, assim, que eu sou hoje. Então, é essencial, porque até eu já ouvi alguns colegas, assim, tipo assim, ah, não, isso não é importante, assim. A música para qualquer instrumento, né, e o canto é um instrumento. Tem gente que não o considera, mas, então, para qualquer instrumento, tu tem que juntar todas as informações. E é isso que a faculdade fez muito, assim, são professores com muito conhecimento, com muita bagagem e que realmente, assim, foi muito necessário, assim.
E tu pegaste esse período do projeto Ópera na URGS,
uhum,
né, que também proporcionava essa experiência de fazer uma ópera, né?
É, e já, eu já tava quase me formando, assim, tanto é que a nossa primeira récita foi em dezembro, eu já estaria me formando em janeiro, assim, foi um trabalho bem árduo de todo um ano, mas muito mais intenso no segundo semestre. E foi incrível. E é um projeto que eu apoio muito e continuem, não quero que morra, voltem quantas vezes for. Porque para um aluno, por mais que eu já tenha cantado com orquestra, recitais ou concertos, para um aluno conseguir ter uma ideia de uma preparação de uma ópera, né, que tu tem que trabalhar, por mais que tu saiba, quando tu tem que botar na prática é diferente, tu tem que trabalhar o texto, tu tem que trabalhar a tradução, tu tem que trabalhar a interação entre os personagens, o que aquilo ali significa para cada personagem, deslocamento no palco, técnica vocal, porque a técnica em movimento é uma, né, a técnica também em algumas interações com os personagens também é outra, tu tem que trabalhar a projeção e tudo isso. Então, isso tu pode saber tudo na teoria, mas o fato de conseguir montar uma ópera ali dentro, sabe, com a direção, e a gente teve depois, o projeto evoluiu um pouquinho, a gente teve direção de arte, a gente teve figurina, a gente teve cenário. Foi incrível, assim, é um aprendizado maravilhoso.
Sim, é um projeto que coloca também em diálogo diferentes artes ali dentro do Instituto de Artes, que não, nem sempre se encontram, né?
E
pra,
claro,
pra até também trabalhar cenicamente, né, os
isso,
cantores.
Isso, né? Porque assim, eu entendo que pra tu fazer o currículo de um curso, não deve ser a coisa mais fácil do mundo. E cada curso deve dizer, ah, mas falta tal coisa, falta tal coisa. E o que eu sentia que faltava em todo o curso do canto é alguma cadeira de teatro, né? Que, assim, não tem grandes opções dentro do currículo, né? Então, fazer isso, a gente trabalhou com a Camila Bauer. E, nossa, assim, uma palavra que ela falava te mudava a concepção. E mudou também pra, hoje em dia, se eu for cantar um recital, canto e piano. Que não tem figurino, que não tem cenário. Mas mudou a minha visão, né? De performance mesmo, né? De como se portar no palco. Que às vezes a gente acha que isso é óbvio, mas não é óbvio, né? E principalmente se daqui a pouco cada vez menos escolas a gente tem antes da faculdade, essas pessoas daqui a pouco entram cada vez mais despreparadas, né? Então tem, eu acho importante que tenha esse trabalho, né? Claro que a gente vai dar um jeito, se a gente for chamado e tal, a gente vai dar um jeito, né? Vai, faz um curso e tal, mas ter feito essa preparação do zero de uma ópera dentro da faculdade foi um aprendizado ímpar, assim. Foi.
E tu segues a tua formação e preparação vocal de repertório com o barítono Carlos Rodrigues agora.
Uhum. Logo que eu saí da faculdade, assim, eu fiquei um tempo sem fazer aula. Fiquei, assim, continuava cantando. Já logo que eu me formei, eu passei no concurso da Fundarte, para dar aula na Fundarte. Mas eu fiquei um tempo sem fazer aula. Assim, não que eu não achasse importante, simplesmente aconteceu. E eu comecei a ver que algumas coisas que eu tinha vontade, às vezes, de cantar, eu não tinha. Porque é importante que tu tenha alguém para te ouvir, sabe? Então, tem a história, né, que o Pavarotti viajava com o seu professor, não sei se é verdade, mas contam, né? É importante que tenha alguém pra te ouvir, pra trabalhar, porque a gente não se ouve completamente, perfeitamente, quando a gente tá falando ou cantando. A nossa percepção é um pouco diferente, né? Então, logo depois que eu me formei, eu tive essa necessidade e já conheci o Carlos, gostava muito do trabalho dele. E aí eu comecei a conversar com ele, ele tinha me sugerido alguns repertórios offline, assim, e aí eu comecei a trabalhar com ele, e aí desde então é o trabalho que eu faço, assim, de repertório, ele tem um grande conhecimento de repertório, e justamente assim, eu preparo um repertório e levo pra ele, a gente faz alguns ajustes, assim, é um trabalho diferente do começo, né, de quando eu comecei a cantar.
Oh.
Ouvimos Come Scoglio, da ópera Così fan tutti, de Wolfgang Amadeus Mozart, com a soprano Cíntia Barcelos e o pianista Rodolfo Wulfhorst. Esta é a rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a soprano Cíntia Barcelos. E o teu trabalho na Fundação Municipal de Arte de Montenegro, a Fundarte, então? Lá tu atuas como professora de canto e também preparadora de coros.
Uhum. É, então, isso, logo que eu me formei, abri o concurso para a Fundarte, e eu nunca tinha feito nenhum tipo desses concursos, né, até porque eu ainda era estudante, e fiz assim, meio que, ai, vamos fazer, porque eu tô me formando, vamos começar a fazer. E eu fui primeira colocada, assim, foi surpreendente para mim, justamente por não ter tido nunca essa experiência. E de cara, assim, eu passei no concurso em janeiro, em março eu já tinha que dar aula. De cara eu tinha 28 alunos, dois corais, assim, toma aí, sabe? Então foi um pouco difícil, porque eu já dava aula, mas não nessa carga horária, um atrás do outro, e com um espetáculo marcado, então, porque é uma fundação, assim como é mais ou menos os moldes da escola da OSPA, né? Então, vários instrumentos, aulas de teoria e tudo. Nós temos o espetáculo do final do ano, nós temos vários eventos, e tudo isso tem que ser cumprido, né? E a gente tem que ter essa demanda para realizar. E o trabalho com os coros, como eu já entrei no coral da OSPA, eu já tinha essa vivência de coral. Dentro da faculdade, eu trabalhei na extensão da URGS, né, com um dos corais iniciantes, né, que era quando as pessoas recém entravam, não tinham ainda um domínio de afinação, era com esse coral que eu comecei a trabalhar. Eu sempre gostei de trabalhar com coral, e eu me sinto também muito em casa trabalhando com coral. E eu assumi os corais e foi bem natural, mas a carga de trabalho para mim na época foi surpreendente, porque eu não tinha essa vivência ainda.
E tu tinhas feito bacharelado e não
eu fiz bacharelado, exatamente. É, ele é um, a fundação, ele é um curso também mais destinado, ele não é, eu, os meus alunos particulares, vamos dizer assim lá, eles são assim a partir de 13 anos. Então, e eu dou muita aula para mais adultos, né? Realmente, a questão da licenciatura, que talvez tenha faltado, é por coral infantil. Mas aí eu fui atrás de fazer cursos, ler bibliografia sobre isso e tal. E agora a gente abriu coral juvenil também, um coral misto. Que a gente percebeu que tem muitos corais juvenis, mas a maioria são corais femininos, né? Porque os meninos, eles estão bem na etapa de mudar de voz. É complicado trabalhar com eles. Mas, como a nossa fundação é municipal, de livre acesso, a gente, não, vamos fazer um coral misto e a gente dá um jeito de trabalhar com esses meninos também. E tá dando muito certo, assim. Agora a gente acabou de fazer um sarau, onde a gente apresentou com os três corais. E foi muito legal. Então, eles estão também, já agora, com essa ideia de que eles vão entrar no infantil. Alguns já estão passando pro juvenil. E agora, uns do juvenil já perguntam, prof, quando é que eu vou passar pro adulto? Então, eles têm essa visão, sabe? E muitos dos nossos alunos, essa atividade extracurricular, assim, é importantíssima, porque eles não estariam na rua, sabe? Não é grande parte dos meus alunos, mas eu tenho alunos, né, nessa realidade, que assim, se eles forem para casa, eles não vão ter o que fazer e, assim, tem muita gente que quer, né, levar essas pessoas para um outro caminho. Então, estarem ali, saírem do colégio, irem para o coral e ter essa perspectiva ali dentro, está sendo muito interessante, assim.
Ouvimos Estrechita, de Manuel Ponce, com a soprano Cíntia Barcelos e o violonista Tiago Kreutz. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a soprano Cíntia Barcelos. E Cíntia, paralelamente, tu também mantens um trabalho com o violonista Tiago Kreutz, o duo Cantilena, que eu imagino que tenha a ver também com o Instituto de Artes da URGS, né?
O Tiago Kreutz é meu esposo, né? Nós nos conhecemos na época da faculdade. E desde então, a gente começou um relacionamento, que agora somos casados. E ali a gente começou a tocar, porque assim, tinha eventos, tinham vários recitais, tinha a cadeira de música de câmara. E acaba que tu juntava com os colegas, fazia a música. E ele começou a me trazer um repertório, a gente começou a tocar um pouco junto e tal. Daqui a pouco tinha um evento da universidade e a gente tava lá. Daqui a pouco tinha um outro festival, a gente tava participando e tava fazendo nosso trabalho junto. E a gente sentou e disse assim, tipo, a gente tem repertório já pra fazer um recital nosso, né? Pra formar um duo. Daí a gente sentou e pensamos, não, então vamos fazer esse duo. E a gente tem já um repertório bem extenso já, assim, desde então. A gente tenta juntar primeiro o repertório original para canto e violão, né, que muitos compositores fizeram. E a gente também tá no momento de buscar músicas que eu gosto de cantar, ou que nós dois achamos bonitas. Primeiramente, ver se funciona, né, pro violão. E o Tiago faz a parte de arranjos, né, para fazer funcionar num duo de canto e violão, né. Algumas músicas não dá, elas são muito pianísticas, quando a formação original é para piano. Mas a gente também tá nisso. Então, a gente faz um repertório original e também arranjado para canto e violão.
E, Cíntia, tu falas dessa relação com a tua voz desde criança, né? No CTG, na música nativista e depois entrando pro canto lírico, toda essa formação. Como é que é a tua relação com a tua voz hoje?
Ah, que interessante, porque eu falo muito isso para os meus alunos, assim, às vezes quando eles são mais adolescentes, que eles ficam, ai, porque quando é que a minha voz vai mudar? Porque eles ficam, assim, percebendo muito através de gravações e tal, ai, essa não é a voz que eu ouço. Eu tô já conseguindo, por exemplo, ouvir uma gravação e conseguir reconhecer a minha voz. Essa é a minha voz, sabe? Eu consigo perceber várias coisas que a minha voz foi amadurecendo e ainda vai, a cada ano que passa, cada trabalho técnico que tu faz, várias coisas vão mudando na nossa voz, né? Não é final agora. Mas olhando para trás, eu vejo assim que eu já senti vários amadurecimentos na minha voz e de repertório também. Que acaba que tu vai tendo coragem, às vezes, de pegar um repertório que... Ai, não, eu nunca vou cantar isso aqui. Quando tu vê que tu tá cantando aquilo ali. Não é só... Precisa ter uma decisão, assim, uma coragem, né? Eu vou cantar tal coisa. E eu gosto bastante. Tu tem que primeiro se reconhecer na tua voz, né? Eu sou uma soprano lírico. E quando eu comecei a estudar, tem várias coisas que tu quer cantar porque tu acha bonito. E demora um tempo pra tu entender que aquilo não é pra tua voz. Que se tu for cantar aquilo, vai dar tudo certo. Mas se tu continuar cantando aquilo que não é pra tua voz, daqui a pouco tu vai ter um problema vocal, né? Ou tu não vai te achar nunca na tua voz, né? E eu falo isso muito pros meus alunos, que encontrar a sua voz é se encontrar também. Saber quem que tu é. Porque a nossa voz, ela exprime muitas coisas, né? Muitas emoções. Eu percebo quando os meus alunos não estão muito bem, é na voz. Então, tu conseguir ouvir tua voz, ver o que que tu quer mudar na voz, ver o que que tem de bom, o que que tem de ruim, é te perceber também. Então, hoje eu consigo já mais isso, mas tô numa busca eterna.
E qual é esse repertório que agora te pertence, assim, mais?
Eu gosto muito de cantar áreas de ópera, né? Eu me sinto bem vivendo personagens. Eu gosto de entrar na história deles e de interpretar o que eles significam, o que eles poderiam estar pensando, se eu me apropriar deles, né? Mas eu também gosto muito de canções, né? Canções de câmara. Eu sou bem eclética, na verdade. Eu gravei um DVD com Marcelo Nadruz. Assim, uma música atonal, a gente tinha que estar pegando a nota com diapasão, uma instrumentação, assim, muito diferente. E aquilo também me fez muito feliz, né? E não é um repertório que eu, toda hora, eu vou estar indo atrás. Mas me fez muito bem cantar aquilo também. Então, quanto a estilos e gêneros, eu gosto meio que de tudo. O que der, eu pego e eu gosto de colocar a voz. Mas eu me sinto mais em casa, voltando ao que eu já tinha falado, de se sentir em casa, em áreas de ópera, em canções mais líricas. Eu gosto de muita coisa romântica, né? Até eu participei do programa Prelude, um dos jurados falou que eu gostava de chorar, porque todas as minhas áreas são as pessoas que choram, que se derramam de paixão, assim. Eu não sei, eu não me sinto tanto assim, mas eu gosto de cantar esses personagens, assim, aquele drama.
Thank you.
ouvimos Signore Ascolta, da ópera Turandot, de Puccini, com a soprano Cíntia Barcelos e a orquestra do programa Prelúdio, da TV Cultura de São Paulo, sob regência de Júlio Medalha. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a soprano Cíntia Barcelos.
Cíntia, a gente falava de concursos, né? Em geral, em outros instrumentos dentro da música clássica, é um espaço até para crianças, né? As crianças já começam participando. O canto tem outro tempo, né? Até porque a voz tem outro tempo. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho também de daqui para frente, né? De desejos, projetos, porque é isso, né? Agora que a tua voz tá madura, assim, né? Tá...
Eu sinto isso, assim, que agora eu vou continuar mandando, porque a gente acaba que tem que ver onde tá o trabalho, né? A gente não pode ficar esperando muito só o que tá à nossa volta, porque somos muitos profissionais também, né? Tem trabalho pra todo mundo, mas a gente também tem que ir atrás do que, às vezes, tá bem longe, né? Então, ir mandando essas audições ou ir em concursos, né? O meu trabalho também na Fundarte acaba que também é um projeto, porque é uma outra realização. Eu tenho uma realização no palco que é diferente da minha realização assistindo meus alunos no palco. É completamente diferente. Vai chegando pro final do ano, recital de final de ano, e eu vendo eles se preparando, eles subindo no palco e vendo que aquilo foi o meu trabalho com eles. Também é um outro projeto, sabe? Então, eu também quero continuar fazendo isso. E quanto à minha voz, assim, adoraria já estar cantando muitas óperas, mas também a gente precisa que essas óperas estejam acontecendo, né? E que as audições sejam abertas para que a gente também possa fazer esse trabalho, né? Então, estou disposta ao que aparecer e ir atrás, então, e aí ficar indo atrás. E eu não acho que a minha voz tá pronta, porque eu tô também, vou estar sempre trabalhando pra sempre melhorar e sempre me sentir realizada com isso, que eu esteja fazendo um bom trabalho.
Muito bem. Cíntia, agradeço muito a tua presença aqui no programa, foi um prazer conversar contigo, sucesso sempre.
Ah, muito obrigada. Obrigada pelo convite. E continuem fazendo esse programa, que é ótimo, assim. Muito obrigada.
Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Jefferson Gomes. Alunos, professores e egressos dos cursos de música da URGS que queiram participar do programa podem enviar material para analaurafreitas@urgs.br. As edições anteriores do programa ficam disponíveis no site urgs.br/musicaempessoa. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou no site radio.urgs.br.